da corte a respeito da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Processo número 1, recurso eleitoral número 4.2241/2016, 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante, recorrente órgão de direção municipal de Rio Brilhante do Partido Humanista da Solidariedade, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria da juíza Elizabeth Anache. Esse processo está sendo retirado de pauta por indicação da relatora. E o número 5 da pauta, recurso eleitoral 314-79-2016, origem 21ª Zona Eleitoral de Rio Verde, de Mato Grosso, recorrentes Coligação Amor, Trabalho e Fé e José de Oliveira Santos, recorridos Mário Alberto Kruger e Dinalva Gomes Viana, da relatoria do juiz César Luiz Mioso. O processo está sendo adiado para a sessão do dia 19/3/2018, por indicação do relator, em face do pedido do advogado para realização de sustentação oral. Número 2 da pauta, recurso eleitoral número 25290/2016, origem Jati, 4ª Zona Eleitoral, Fátima do Sul, recorrente Heraldo Jorge Leite, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Elizabeth Anache. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o ilustre procurador.
Mantém, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores membros, senhor procurador regional eleitoral. A questão aqui é bastante singela, porquanto já examinada reiteradas vezes aqui por esta corte. Inicialmente, tem uma questão preliminar, que é de conhecimento de documentos apresentados com as razões recursais, e que eu estou conhecendo desses documentos porque a prestação de contas havia sido analisada sob a forma simplificada e, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela desaprovação em primeiro grau, não houve conversão para o rito ordinário. E, por conta disso, para aproveitar o processo e por conta do princípio da economia processual, estou conhecendo dos documentos para julgar o mérito. Posso prosseguir,
Pode prosseguir, porque
já é praxe. Bom, com relação à prestação de contas, propriamente dita, o juiz da 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul desaprovou as contas do candidato eleito a prefeito do município de Jati, Heraldo Jorge Leite, ora recorrente, por dois motivos. Primeiro, suposta omissão de despesa com consultoria jurídica durante a campanha. E segundo, a existência de duas notas fiscais eletrônicas vinculadas ao CNPJ de campanha do candidato, que foram emitidas por Pereira Vieira Comunicação Visual, EPP, e Auto Posto Biela Limitada, nos valores de R$ 2.160 e R$ 4.745, que supostamente não teriam sido declaradas nas contas apresentadas. Bom, com relação à consultoria jurídica, é pacífico aqui neste tribunal e existe regulamentação legislativa nesse sentido, de que somente é necessária a apresentação do contrato de assessoria jurídica quando esse serviço é prestado no curso da campanha eleitoral e não apenas para a prestação de contas, como no caso aqui. Então, essa irregularidade eu reputo sanada. Com relação às notas fiscais que foram encontradas durante o serviço de trabalho de auditoria que é feito em primeiro grau, a realidade é que as duas notas foram canceladas. Uma delas, inclusive, foi cancelada no mesmo dia em que foi emitida, ainda em agosto, 22 de agosto, salvo engano aqui, dia 22 de agosto de 2016. E a segunda também foi cancelada porque ela havia sido emitida em duplicidade. Então, já existe um consenso aqui de que a emissão da nota fiscal em nome vinculada ao CNPJ de quem quer que seja, é de livre emissão do prestador de serviço ou do empresário, não havendo controle do detentor do CNPJ sobre essa emissão. Então, essa situação, estando justificada, podemos considerar sanada a irregularidade. Só que, nesse caso aqui, foi até além. O próprio candidato trouxe aqui a prova de que os valores das notas fiscais já haviam sido declarados em outras duas notas fiscais de valor idêntico, de mesmo prestador de serviço, de mesmo fornecedor de produto, e foram canceladas. Existe comprovação disso. Então, por conta dessas razões, contrariando o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para aprovar, sem ressalva qualquer, as contas de campanha de Geraldo Jorge Leite, nos termos do artigo 68, inciso 2, da resolução 23.463/2015. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutor César?
De acordo com a relatora.
Desembargador João Maria. Doutora Thelma.
Com o relator.
Doutora Abrão Razuc e doutora Raquel.
Com a relatora.
Decisão. Por unanimidade, a Corte conheceu dos documentos juntados em sede recursal e deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Terceiro da pauta, recurso eleitoral 19661/2016. Origem, 35ª Zona Eleitoral, Campo Grande. Recorrente, Cleiton Baev de Souza. Recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relatoria do juiz Abrão Razuc. Eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantém, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra. Com a palavra, doutora Abrão.
Excelentíssima senhora presidente desta corte, eminentes colegas magistrados, magistradas, voto. A matéria posta em apreciação, agora em sede recursal, refere-se à prestação de contas de Cleiton de Souza, candidato não eleito ao cargo de vereador na cidade de Campo Grande, nas eleições de 2016. A prestação de contas do recorrente fora julgada desaprovada em recorrência das seguintes irregularidades não sanadas: A. Não entrega no prazo de 72 horas do relatório financeiro relativo a 20 doações recebidas. B. Apresentação extemporânea da prestação de contas final. C. Omissão de despesa na prestação de conta parcial e contas parcial. D. Realização de gasto eleitoral em data anterior ao prazo inicial na entrega da prestação de contas parcial. Portanto, 4 irregularidades. Primeira irregularidade. Com relação à primeira irregularidade, dispõe o artigo 43, parágrafos 1º e 2º da resolução 23.463, 2015, que a entrega dos relatórios financeiros e da prestação de contas parcial visa dar publicidade aos eleitores em geral da arrecadação de recursos de campanha por meio de divulgação em página criada pela Justiça Eleitoral na internet para esse fim. A omissão de receitas ou despesas nos relatórios financeiros e na prestação de contas parcial o atraso na entrega ou mesmo a não entrega dos relatórios financeiros ou da prestação de contas parcial constituem irregularidades de natureza meramente formais, já que não impede a análise das contas quando constarem da prestação de contas final. Sendo assim, no caso dos autos, a falha detectada implica apenas ressalvas no julgamento das contas. E aqui a jurisprudência da Corte Regional da Lavra, o acórdão do relator Dr. César Luiz Mioso e da nossa Lavra. Tá, aqui já está reproduzido no voto. Do mesmo modo, merece ressalvas a apresentação extemporânea da prestação de contas final, cuja jurisprudência remansosa é no sentido de que se trata de irregularidade meramente formal. E aqui há acordo do relator Heraldo Garcia Vito nesse sentido. A entrega de prestação de contas extemporâneas não configura óbice ao controle pela Justiça Eleitoral, sendo o caso apenas de ressalvo contra a sua aprovação. E aqui há outro acordo, acho que é desnecessário a sua leitura, nesse mesmo Jaiz. Por fim, quanto à última irregularidade, realização de gasto eleitoral em data anterior ao prazo inicial de entrega de prestação de contas parcial, consta de relatório técnico conclusivo que o candidato omitiu uma despesa no valor de R$ 300 referente ao fornecedor Ademilson Peixoto de Azevedo. O candidato justificou a omissão alegando que a despesa não restou computada porque o fornecedor não teria enviado a cobrança antes da entrega da prestação de contas, bem como o gestor financeiro da campanha não havia identificado a despesa em comento, deixando de saldar. E aqui a jurisprudência da Lavra, da eminente juíza doutora Raquel, recurso especial 614/48. Então, diante dessa fundamentação exposta, ante o exposto, contrariando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença recorrida, aprovar com ressalvas as contas de campanha eleitoral apresentadas por Cleiton Baeco de Souza, nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei 9.504/97 e 68, inciso 2, da Resolução 23.460/2015. É como eu voto.
Doutora Raquel.
Acompanho o relator.
Doutora Elizabeth.
De acordo.
Doutor César.
Também sou de acordo.
Desembargador João Maria. Doutora Thelma.
Acompanho.
Decisão por unanimidade, a Corte deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Número 4, recurso eleitoral 24356/2016, da 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente Pedro César Vargas, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Abrão Razuc, consulto luz procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Bom, a matéria posta em apreciação, agora em sede recursal, refere-se à prestação de contas de Pedro César Vargas, candidato eleito suplente ao cargo de vereador na cidade de Juti, Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2016. A prestação de contas do recorrente fora julgada desaprovada em decorrente de 7 notas fiscais eletrônicas, totalizando o valor R$ 340,54, emitido pelo Alto Imposto da Via Limitada, EPP, em nome do candidato não contabilizado na prestação de contas. O recorrente nega ter realizado a despesa. E aqui é um entendimento da nossa Corte. Embora a Procuradoria Regional Eleitoral sustente que o recorrente não apresentou nenhum documento com o intuito de comprovar o alegado, insta registrar que a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviços, independente de qualquer anuência do seu titular, o que não permite presumir Apenas com esses elementos, a existência de arrecadação e gastos não declarados na prestação de contas. Aqui eu trago a colação, julgado desta corte, cuja relatora é proeminente, relatora doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, capitaneado pelo juiz Emerson Cafuri, no sentido do seguinte: a emissão de nota oficial na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviços, independente de qualquer anuência de seu titular, o que não torna possível ao julgador presumir, apenas com esses elementos, a existência de arrecadação e gastos não declarados na prestação de contas de campanha de candidatos e agremiações partidárias. Eu, em nome da brevidade, li apenas um acórdão. No mesmo jaez, no mesmo sentido, há outros julgados com uma necessidade de ler, que já foi disponibilizado o voto. Ademais, há que ponderar que o valor absoluto da inconsistência, R$ 340,54, mostra diminuto, considerando uma campanha modesta para vereador, como na espécie, justificando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas. Nesse sentido, há um acordo da lavra da doutora Raquel Domingues do Amaral, no seguinte sentido, abre aspas, como forma de fixar critério objetivo para a definição do valor irrisório, para que não haja ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de desconstrução do sistema de julgamento de contas de campanha, deve ser considerado para tanto o montante fixado pelo artigo 35. Como de pequena monta, o valor de R$ 300. Portanto, ante o exposto, então, na realidade, aqueles valores daquelas notas que foram apresentadas, foi, o interessado não teve como comprovar, foi feito por um sistema eletrônico, que é que pode o emissor, o próprio que teria beneficiado, ir lá fazer essa conta. Portanto, não é justo que ele seja penado com uma medida rigorosa. Por tais razões, ante o exposto, contrariando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença recorrida, aprovar com ressalvas as contas de campanha eleitoral apresentadas por Pedro César Vargas, com SPEC no artigo 30, inciso 2 da Lei das Eleições e artigo 68, inciso 2 da resolução já pré-citada aqui. Esse é o meu voto, senhora presidente.
Doutora Raquel.
Com o relator.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
Doutor César.
Também com o relator.
Desembargador João Maria. Doutora Thelma.
Acompanho.
Em decisão unânime, a corte deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. É o número 6, recurso eleitoral 340/87/2016, da 50ª Zona Eleitoral, Corumbá, recorrente Eurípides Zaurizio de Jesus, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, juíza Thelma Valéria Marcon, a relatora, e eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Boa tarde a todos. Eurípides interpõe recurso da sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2016. Consta dos autos que o recorrente recebeu uma doação de R$ 1.600,00 mediante transferência eletrônica, que foram utilizados para o pagamento de 8 cabos eleitorais, mediante a emissão de cheques nominais. Consta ainda que os referidos cheques, posteriormente, foram depositados na conta bancária da própria doadora. A respeito, o recorrente alega que o depósito dos cheques emitidos a favor dos cabos eleitorais na conta bancária da doadora foi o meio encontrado durante a greve bancária para o pagamento daqueles cabos eleitorais que não possuíam conta bancária. Afirma que a doadora propôs que os cheques fossem depositados em sua conta bancária para que, após a compensação, os valores fossem sacados no caixa eletrônico para repassar aos cabos eleitorais. Alegou também que a contratação dos cabos eleitorais está devidamente documentada através dos contratos de prestação de serviço, recibos de pagamentos e dos próprios cheques nominais, não se podendo supor pela existência da ilicitude ou presumir-se pela má-fé nas operações realizadas. Entretanto, a regularidade formal das contas apresentadas pelo recorrente não se mostra verossímil. Tem-se como uma das regras da hermenêutica que o juiz, ao aplicar a norma aos fatos que lhe são subjacentes, deve se atentar para aquilo que o ensina a experiência comum da conduta e do critério do homem médio. Na hipótese do depósito dos cheques emitidos para pagamento dos cabos eleitorais na conta bancária da doadora, justificado pela ocorrência da greve bancária no período de campanha eleitoral, não guarda coerência com o que usualmente ocorre, constituindo grave indício de irregularidade que compromete a fiabilidade dos dados apresentados nas contas. O aprimoramento dos sistemas fiscalizatórios colocados à disposição dessa justiça especializada, que na espécie possibilitou a análise dos extratos bancários disponibilizados pelo sistema, não pode ser desprezado em nome de uma suposta regularidade formal apresentada nas contas. A ocorrência da greve bancária durante o período eleitoral não justifica o depósito de cheques originalmente emitidos em nome de cabos eleitorais na conta bancária da doadora. O retorno da doação à doadora indica a ocorrência de simulação dos dados apresentados, de modo a aparentar a irregularidade das contas, o que não pode ser admitido. Não se trata de presunção, mas efetiva coerência lógica, a embasar a desaprovação das contas, ante a constatação da irregularidade grave, que corresponde a aproximadamente 41% dos gastos de campanha. Quanto ao lançamento de despesas com o pessoal em data posterior à sua contratação, apontado também como causa para a desaprovação das contas, em conjunto com as demais irregularidades, constata-se que na data de 28 de setembro de 2016, corresponde ao pagamento de despesa, que foi contratada e lançada em 20 de setembro de 2016, conforme se infere dos demonstrativos de despesa, não substituindo, pois, a referida irregularidade. Por fim, quanto à abertura tardia da conta bancária, embora constitua irregularidade que contraria a legislação de vigência, é falha que sozinha não conduz à desaprovação das contas, como na espécie se verifica pelos recibos eleitorais e extrato bancário, que a arrecadação se iniciou após a abertura da conta bancária. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor Abrão?
Acompanho o voto, Vossa Excelência.
A doutora Raquel?
Com a relatora.
Doutora Elizabeth?
Com a relatora.
Doutor César?
Também com a relatora.
E desembargador João Maria? A corte, em decisão unânime, negou o provimento ao recurso com o parecer. O sétimo, embargos de declaração no recurso eleitoral número 278-50-2016, origem 49ª Zona Eleitoral, Anastácio, embargante Gilberto José Silva, embargada Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria, consulta o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantém, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Cuida-se de embargo de declaração oposto por Gilberto José da Silva em face do acórdão proferido sob minha relatoria, que a unanimidade manteve a desaprovação das contas de campanha. Tenho que o pedido não merece provimento. Inicialmente, quanto à juntada com os embargos de protocolo de requerimento endereçado à instituição banqueira, nota-se não se tratar de documento novo que possibilite o seu conhecimento. O mesmo se aplica ao pedido de juntada de depoimento do gerente da agência bancária prestado perante o Ministério Público Eleitoral e em poder deste, que, como destacado pelo próprio embargante, foi colhido à época do pleito eleitoral, não se tratando, pois, de documento novo que autorize sua juntada. Ademais, o protocolo de requerimento, assim como o termo de confissão de dívida, nada comprova quanto à impossibilidade de obtenção de talão de cheque. E mesmo que assim não fosse, eventual impossibilidade de obtenção de talonário não afasta a incidência da norma, que prevê expressamente as modalidades de pagamento de gastos eleitorais. Desse modo, não conheço dos documentos juntados com os embargos e indefiro o pedido de posterior juntada de depoimento que estaria em poder do Ministério Público Eleitoral. Demais disso, aduz o embargante que o acórdão atacado padeceria de contradição entre o que foi decidido e as provas e documentos constantes nos autos. O julgado não apresenta vício, não apresenta os vícios alegados, conforme se colhe da ementa do acórdão. Provas e documentos constantes dos autos foram analisados e subsumidos à norma de regência, conforme a legislação. Inexiste, portanto, a suposta contradição entre o fundamento adotado para a rejeição da pretensão, violação da norma e não comprovação do alegado impedimento de obtenção de talonário de cheques para a movimentação da conta de campanha. E a causa de pedir, deduzida pelo recorrente, ora embargante, consistente no reconhecimento de seu impedimento para a movimentação de conta bancária por meio de cheques, o que autorizaria o pagamento das despesas mediante saques em espécie. A contradição que enseja a oposição de embargos é aquela que decorre da falta de correlação lógica entre as proposições e fundamentos e o que decidido em um determinado julgamento, hipótese essa que não se verifica dos autos. Com efeito, não se registra no acordo qualquer contradição que justifique a oposição de embargos, que, como é sabido, constitui remédio jurídico destinado à correção do ato imperfeito, militando no estreito limite processual cujo cabimento exige a presença dos pressupostos. A suposta contradição apontada pelo embargante denota, na verdade, o mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo acordo embargado e o propósito de rediscutir matéria já devidamente decidida, o que não é cabível. Por todo exposto, verificado que inexiste contradição no acordo ora combatido, que justifica sua procedência, de acordo com o parecer ministerial, rejeita os embargos, os presentes embargos de declaração. É como voto, senhora presidente.
Doutor Abrão Razuc.
Doutora
Raquel.
A relatora.
Doutora Elizabeth. Doutor César. Desembargador João Maria. Em decisão unânime, a corte rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora com o parecer. Processos administrativos. Nós temos duas requisições, duas renovações de requisição de servidores. O número 1 é do servidor Oriovaldo de Alcântara Peralta, da primeira zona eleitoral de Amambai. Número 2, de Francisco Carlos Ortiz, da décima zona eleitoral de Aquidauana, que contou com o parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria pelo deferimento. E eu estou, então, diante da presença dos requisitos e condições legais, votando para que a Corte autorize os juízes eleitorais a providenciar as requisições dos servidores pelo período de 1 ano. Alguma objeção? Então, decisão. Por unanimidade, este Tribunal Regional autorizou aos mencionados juízos a providenciar a renovação de requisição dos servidores nominados nos termos do voto da relatora. E o número 3 é uma revisão de reajuste de servidor. Aqui, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhou uma comunicação remetendo a cópia de uma decisão do Tribunal de Contas da União, o acórdão do TCU número 1120/2017, em que determina a anulação de atos administrativos expedidos por órgão do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público que concederam a seus servidores o reajuste de 13,23% referente à vantagem pecuniária individual instituída pela Lei 10.698 de 2003. O Tribunal havia, em 2016, deferido o pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul, no sentido de reconhecer a natureza de revisão geral anual dessa vantagem e autorizar o implemento do percentual mencionado sobre a remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas a partir de maio de 2003, observada a prescrição quinquenal. Essa decisão ela tinha sido lastreada à época em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento RESP 1536-97 do Distrito Federal. Todavia, embora tenha a corte deferido esse pedido, não houve até a presente data qualquer pagamento. E agora o TCU determinou o cancelamento, se já houvesse pagamento, ou a revogação de qualquer decisão a respeito do pagamento dessa vantagem pecuniária. E, por essa razão, tendo que ser feita uma comunicação ao Superior Tribunal Eleitoral e ao TCU, eu estou aqui votando para que a Corte, cumprindo a decisão daquele tribunal, reveja a decisão administrativa proferida nos autos, para que possa ser encaminhado ao TCU e ao TSE essa informação da inexistência de qualquer pagamento e também a revogação da decisão administrativa que anteriormente havia concedido. Alguma objeção a esse respeito?
Se tivesse sido pago para os fundos,
teria
que devolver aqui, mas
aqui no final. Aqui o TRE nunca fez esse pagamento por falta mesmo de recurso.
Já entendido.
Então não houve a implementação, embora tendo havido uma decisão concessiva, né? Mas como não havia o recurso disponível, nunca foi feito. Então, por unanimidade, a Corte revogou a decisão concessiva do reajuste instituído pela Lei 10.698/2003. Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.